Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Vamos agora cessar toda a movimentação, porque ainda gostaria de compartilhar uma palavra que está no meu coração para os irmãos hoje. Quantos querem receber a palavra ainda hoje? Então, se você olhar a programação que foi passada aí na sua pasta, nós estamos dentro do horário. E eu vou terminar na hora, para você não ficar ansioso. Se o Senhor permitir. Sim, porque o Senhor não tem respeitos humanos. Eu tenho. Provérbios, capítulo 4, verso 20, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida. O Senhor declara aqui na palavra, na escritura, que a sua palavra é vida e saúde. É vida para quem os acha, saúde para o seu corpo. Quem? A palavra de Deus. Mas aqui tem uma ordem clara. Primeiro, atenta para as minhas palavras. Isso parece claro. Atentar significa prestar atenção. Mas aí vem a segunda exortação: não os deixes apartar-se dos teus olhos. Então, alguns irmãos foram a Israel comigo agora, duas semanas atrás. E é interessante porque os judeus religiosos, quando eles vão orar, eles amarram uma caixinha na testa. Uma caixinha com couro. Quantos já viram isso alguma vez? Então, quando a gente chega lá em Israel, claro, nós temos que ir visitar lá o Muro das Lamentações. E quando a gente chega lá, tem muitos deles com essa caixinha na testa. E claro, as pessoas já perguntam, o que são aquelas caixinhas? Aquilo eles chamam de tefilim, é o nome que eles dão. E dentro dela, daquela caixinha, tem um pequeno rolo, né, escrito, um versículo de Deuteronômio 6:8. Que significa, que diz para que a palavra de Deus deve ser por frontal entre os olhos. Só que, como eles são religiosos, eles tomam isso ao pé da letra, no sentido literal. Ou seja, literalmente coloca a Bíblia na testa, por frontal entre os olhos. Tudo bem que eles podem ter até alguma percepção simbólica disso, mas eu creio que o texto da palavra de Deus fala de algo mais profundo. O que significa quando diz que não pode apartar-se dos olhos? Eu acho que eu não vou usar, eu não estou conseguindo me ouvir. A minha voz está desaparecendo. É preciso ouvir aqui. Eu preciso dela para amanhã ainda. Ok, melhorou agora, obrigado. Obrigado. Cuidado para não dar microfonia. Então, mas o que o texto está dizendo? Não deixes apartar-se dos teus olhos. Eu creio que a palavra de Deus aqui significa que você tem que ter a palavra como imagem diante de você. Você tem que ver aquilo que a palavra de Deus diz. Tem que ter uma imagem daquilo que a palavra de Deus diz no seu coração. Por quê? O texto logo em seguida diz que nosso coração tem que ser guardado. Nós guardamos a palavra nele e depois nós temos que guardar o nosso coração. Por quê? Porque dele procede saúde e vida. Mas também dele procede doença e enfermidades. Tudo procede da imagem que é feita no coração. Jesus disse lá em Lucas 6:45 que o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tudo aquilo que você fala apenas mostra o seu coração. Mas eu quero afirmar ainda algo mais poderoso para você hoje. Tudo aquilo que você vê acontecendo ao seu derredor, na sua vida, primeiro aconteceu no seu coração. Primeiro foi uma imagem no seu coração. Então, se você não gosta do que você está vendo, tem que primeiro mudar o coração. Às vezes você está vendo problema conjugal, está vendo problema financeiro, está vendo dificuldade de liderança, está vendo problemas dentro da vida da igreja. Se você quer mudar o que você está vendo ao derredor, primeiro tem que mudar aquilo que está no seu coração, a imagem que está no seu coração. Como é que funciona o coração? Então, para você compreender como funciona o coração, a gente tem que recorrer ao princípio da primeira menção. A primeira menção de coração na Bíblia está em Gênesis 6, verso 5, que diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda... Está dando microfonia, irmão. Eu vou pegar um microfone sem fio.
Alô, 1, 2, 3. Vamos ver se eu consigo falar. Gênesis 6, 5 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Deus viu a imaginação no coração. Deus liga coração com imaginação. A maneira como o nosso coração funciona é por meio de imagens. Preste atenção no que eu vou te dizer. Você está habituado, o nosso sistema de ensino, ele é baseado sempre em quê? Em lógica, raciocínio lógico, metódico. Quando você vai para a escola, é isso que você aprende. Muitas vezes, quando nós vamos meditar na palavra de Deus, nós pegamos o texto e nós queremos o quê? Nós queremos ver uma lição, nós queremos ver um pensamento, queremos ver algo lógico. Presta atenção, isso não é realmente errado. Só que, nós estávamos lá em Israel, e eu conversando com o guia, e ele me lembrou algo, e é por isso que eu estou compartilhando com você, que ele não é cristão, ele é judeu, mas ele me contou um fato que me lembrou algo que eu aprendi do Senhor há muitos anos. Eu quero relembrar você hoje. Ele falou o seguinte, ele falou: olha, hoje todo o sistema de ensino, em todos os países, é o sistema ocidental, baseado em quê? Raciocínio lógico. Mas nos dias do Velho Testamento, nos dias de Jesus, não era essa maneira como se ensinava. Portanto, não é a maneira de Deus fazer. Deus usa imagens. A maneira como o Senhor transforma, muda, ensina, é por meio de imagens. Antes de procurar, aplicar, entender, né, logicamente um texto, todos nós deveríamos fazer a imagem que ele propõe. A Bíblia é cheia de imagens. Tudo começa com a imagem. Imagem produz pensamentos, pensamentos produzem comportamentos. Não adianta atacar o comportamento se a imagem está errada. Também não adianta querer mudar as circunstâncias se primeiro não mudar a imagem que está dentro do seu coração. Essa é a maneira como Deus faz. A Bíblia é cheia de imagens assim. Isso é algo que eu tenho dito frequentemente para os irmãos aqui em Goiânia. Quando você pega o Salmo primeiro é uma imagem, não é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Aí vem uma imagem. Por isso, ele é como árvore. Antes de você meditar no significado das palavras, constrói uma imagem. Deus te dá uma imagem. Ele é como árvore plantada. Ele não é uma árvore que nasceu por si só. Ele não é uma árvore que nasceu no meio da floresta. Não, é cultivada, é plantada. O lavrador plantou. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Sua folha nunca seca, está sempre verde. No devido tempo dá o seu fruto, porque não lhe falta água. Mesmo que ao derredor seja um deserto, ele está no oásis, porque ele está na beira de águas, de correntes de águas. É imagem. Deus quer que você se veja dessa maneira. Eu sou esse homem abençoado. Eu sou como essa árvore. Eu estou enraizado. Eu estou firmado. Então eu não temo a sequidão. Eu não temo o tempo da seca. Por quê? Porque a água é corrente perto de mim. Eu sou suprido continuamente. Salmo 128 é uma outra imagem. Né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí diz, do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo lhe irá bem. Aí pinta um quadro, sua esposa no interior da sua casa será como videira carregada de uva. Se você mora num lugar que não tem videira, pensa numa goiabeira, numa mangueira, pensa naquilo que é próprio, mas pensa numa árvore carregada de fruto, assim é sua esposa, seus filhos são como rebentos da oliveira. Na Bíblia, oliveira nos fala de unção, seus filhos são ungidos do Senhor. Essa é a imagem que você tem dos seus filhos, é assim que você os vê, no seu coração. Antes de qualquer coisa acontecer fora, primeiro tem de acontecer no coração. Isso é imagem. Imagem é uma coisa tão poderosa, é por isso que o diabo procura sempre colocar imagens de pornografia na mente de homens. Pornografia não é um conceito, não é um raciocínio, não é um pensamento. Pornografia é imagem. É só imagem, mais nada. Na Bíblia, Jesus diz, lá em Mateus 5:28, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, não é na mente. É intenção impura onde? No coração. Por quê? Porque no coração é que imagem acontece. O microfone me interrompeu, eu acabei não falando para você a primeira menção do Velho Testamento, em Gênesis 6:5, onde Deus diz que continuamente era má a imaginação do homem no seu coração. Então, nós pensamos que imaginação vem na mente. Para Deus, imaginação vem do coração. E aquilo que imaginamos no coração, para Deus já é fato, está acontecendo, está, as imagens vêm pelo ver, o coração está associado com o ver. Por isso, querido, se você quer, de fato, ver coisas maiores, é preciso mudar o que você está vendo dentro de você. Não adianta você apenas falar, é preciso primeiro ver dentro de si. O exemplo disso é Abraão. A Bíblia fala que Deus chamou Abraão e Deus fez a promessa a ele, independente de qualquer obra, independente de qualquer mérito que Abraão tivesse, Deus prometeu, disse para ele que ele seria pai de multidões, pai de nações. Só tinha um problema, Abraão não tinha filhos. Deus então chama Abraão, e o que Deus diz para Abraão? Abraão estava com dificuldade de continuar crendo. Ele estava com dificuldade de manter, de persistir na promessa de Deus. Deus então diz, lá em Gênesis 13, verso 14, Deus chega e diz para ele, ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência. Agora, olha o que Deus fala para Abraão, farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Abraão se sentia abatido. Talvez hoje seja um dia em que um ou outro de nós pode estar se sentindo abatido, em relação ao ministério, em relação ao chamamento que Deus fez sobre nós. Mas aí, como Abraão, Deus o chama e diz, Abraão, olha para o pó ao seu derredor. Se você já foi a Israel, você sabe, Israel, grande parte do país é deserto. Então o que mais tem lá é pó. Toda banda que você olha tem pó. E Deus então pega aquilo que estava ao derredor de Abraão e diz: olha para esse pó, assim vai ser a sua descendência. Comece a olhar para cada grão de pó e enxergar o rosto de uma criança que vai ser gerada de você. Quando você estiver andando e a poeira se levantar, veja multidões que virão após você. Porque do jeito que você está vendo, eu vou fazer em você. Antes que Abraão pudesse ter, primeiro Deus mudou o que nele? A imagem no coração. O que ele estava vendo. Se você quer ver a obra de Deus avançando, você tem que começar a ver no seu coração. Mude a imagem. Mude a imagem da sua equipe. O diabo procura macular a imagem das pessoas o tempo inteiro no seu coração. Ah, minha equipe é muito fraca. Ah, eu queria tanto ter uma equipe como do pastor fulano. Ah, se a minha equipe como fosse a do Beltrano, eu prosperaria. Você tem uma imagem no seu coração da sua equipe. Sabe o que acontece? Aquela imagem que está no seu coração, ela acaba se manifestando na realidade. É uma profecia auto-induzida. E quando você vê fora o que já estava dentro do seu coração, o que, que você diz? Eu não falei, eu já sabia. Não, não é que você sabia, você gestou, você gerou no seu coração e agora você está vendo o que você imaginou. Muda a imagem, muda a imagem. Você sabe, há muitos anos eu decidi que eu ando com gente nobre. Quando eu ando com alguém, ele é nobre. Quando alguém fazer parte da minha equipe, ele é o melhor que Deus poderia ter dado. Eu olho para ele e vejo nele homem de Deus, trato ele como tal, falo com ele da mesma maneira, tenho expectativas dele do mesmo jeito, e sabe o que vem acontecendo no decorrer dos anos? Todos eles vêm correspondendo à imagem que já estava dentro. Muitos têm dificuldade no casamento, por quê? Porque permite uma imagem do filho dentro de si, errada. O diabo consegue induzi-lo a imaginar no coração algo, e ele pensa que isso é inofensivo. Ele pensa que a imagem no coração, ninguém está vendo, não vai acontecer. Não, tudo começa com a imagem no coração. O que você vê no coração, é assim que vai ser. Por isso a ordem bíblica é: coloca a palavra de Deus diante dos seus olhos. Veja aquilo que a palavra de Deus diz. Não encha o seu coração com a imagem do que você está vendo no natural, mas veja aquilo que Deus diz a seu respeito, aquilo que Deus diz a respeito da sua igreja, aquilo que Deus diz a respeito da sua família. Aquilo que Deus diz, constrói a imagem, recuse-se a ver outra coisa, guarde o seu coração. Guardar o coração é guardar as imagens que são feitas lá dentro, que ninguém vê, mas Deus vê. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Abraão, para que a promessa se cumprisse, a primeira coisa que Deus fez foi mudar a imagem. Mas a Bíblia fala que Abraão, como nós, ele tinha dificuldade de se manter, não é? E ele, mais uma vez, vacilou. Lá em Gênesis, capítulo 15, dois capítulos depois, no verso 5. Vamos ler do verso 1. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Olha, Deus também propondo imagens, está vendo? Deus não passa para ele um conceito. Deus não passa para ele uma fórmula. Deus passa para ele uma imagem. Quando Deus disse: eu sou o teu escudo, imediatamente ele imaginou o que um escudo faz. Imaginou um escudo ao derredor dele. No momento que ele estava voltando de uma guerra, ele poderia estar sentindo amedrontado. Mas o Senhor dá para ele uma imagem. Muito cuidado com as imagens que você tem, que você constrói, porque você vai se relacionar com elas, e elas vão acabar aparecendo no seu dia a dia. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o meu herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então o Senhor o conduziu até o lado de fora da sua tenda e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Primeiro o Senhor disse, vai ser como pó. Você consegue contar os grãos de poeira? Você não consegue contar. Assim será a sua descendência. Mas Abraão foi esquecendo. Ele parou de exercitar. A imagem foi diminuindo, desfalecendo, desvanecendo dentro dele. O Senhor vem e fala, agora faz o seguinte, olha para o céu, conta as estrelas. Você consegue contar as estrelas? Assim será a sua descendência. O que, que Deus está fazendo? Construindo uma imagem. Qual é a imagem que você tem do que Deus vai fazer nos próximos anos? Qual a imagem que está no seu coração? Não, tudo o que eu quero é ficar quieto aqui, cuidando dos meus netinhos aqui, indo na feira dia de sábado, comer meu pastel de feira, essa é só a imagem que eu tenho, é só isso que você terá. Mas se no seu coração tem surgido uma imagem, se pelo Espírito algo tem se formado dentro de você, então maiores coisas você vai ver acontecendo. É hora de mudar imagem. Por que que é tão sério quando líderes tropeçam e caem? Porque maculam a imagem no coração daqueles que são crianças ainda, daqueles que são os bebês espirituais. Por isso é tão sério. Eles, os bebês, criam a imagem a respeito dos líderes. Eles passam a olhar para qualquer um em liderança com desconfiança, com insegurança. Uma imagem é formada dentro deles, e eles passam depois a se relacionar com essa imagem. Tornam-se distantes, desconfiados, não se envolvem, não se apaixonam, não se entregam por mais nada. Mas você, à medida que cresce, você pode deliberadamente decidir mudar imagens que foram colocadas na sua mente. Hoje eu quero declarar na sua vida que essas imagens serão mudadas. O que você está vendo da sua igreja? Eu vou dizer o que eu estou vendo. Eu estou vendo igrejas sendo formadas. Eu estou vendo líderes sendo levantados. Eu sou capaz de ver centenas, milhares de líderes, toda semana, saindo da sua casa, pegando a sua Bíblia, e eles vão liderar uma reunião de célula. E o que eu estou vendo? Eu estou vendo em toda a cidade, como luzes acesas, gente cantando, gente adorando, outros falando em língua. Eu sou capaz de sair pela cidade, e eu vejo líderes orando, impondo as mãos, demônios saindo, enfermidades sendo expulsas. Eu sou capaz de ver igrejas sendo levantadas, sou capaz de ver congregações, eu sou capaz de ver grandes ministérios se levantando. Onde você está? O que você está vendo na sua cidade? Eu vou te contar, tudo que Deus fez na minha vida, primeiro Ele me mostrou, Ele me desafiou a ver. Quando eu fui comprar esse prédio, há 20 anos atrás, nós éramos uma igreja pequena, relativamente pequena, para o tamanho desse prédio. Nós éramos mais ou menos 2 mil membros. E estávamos reunidos ali do outro lado, no outro bairro. Não tínhamos a menor condição de comprar. A nossa arrecadação mensal era em torno de uns 120 mil reais. Mas esse prédio custava 2 milhões. Então, era muito acima do que se poderia fazer com planejamento natural. Mas, eu não sei porquê, o Senhor colocou no meu coração que Ele ia me dar esse lugar. E o que, que eu fazia? Inicialmente, eu não fazia nada. Eu pegava o meu carro, eu parava nesse sinaleiro que tem aqui, do outro lado da rua, tinha uma fábrica de refrigerante, eu parava lá e ficava olhando. Ficava só olhando. Às vezes, ficava uma hora inteira só olhando, imaginando o que, que eu iria fazer. Aí você fala, pastor, você não tinha mais o que fazer? Você tem que pensar em ganhar as multidões, você tem que pensar em ganhar as nações. Presta atenção, deixa o Espírito conduzir você uma coisa a cada tempo. Aquele era o meu tempo de sonhar com isso aqui. Eu ficava lá. Depois, eu achei que não estava dando uma visão muito boa, eu passei a entrar com o carro e estacionar debaixo de umas mangueiras que tinham aqui. Mas aí eles contrataram segurança. Eu acho que eles pensaram que eu era alguém querendo roubá-los. Aqui tinha uma empresa de transporte, transportadora. E não deixaram eu entrar mais. Mas as pessoas diziam, vai ficar só olhando. Até quando vai ficar só olhando? Até que a imagem seja nítida no meu coração. Quando a imagem se torna nítida, aí vai vir um outro estágio, filho. Mas primeiro a imagem tem que ser formada. O meu desafio para você nesse ano Eu sei que pode parecer uma coisa pequena, mas é pelo Espírito, eu te digo isso pelo Espírito. Deus quer nos levar a um outro patamar enquanto estrutura. Não ignore a importância de ter um prédio para reunir. Deus quer dar um prédio para você. Você não vê como, você não sabe como vai ser, então eu desafio você, começa a andar pela cidade e começa a olhar. Onde o seu coração começar a queimar, para lá e fica lá olhando, enche seu coração com essa imagem, acredite em mim, o que está no seu coração vai se manifestar na luz de Deus. Antigamente eu tinha um problema, hoje eu não faço mais no Brasil, mas faço fora do Brasil. Eu não posso ir ao supermercado, estou sempre pensando que pode virar uma igreja. Eu quando eu viajo, eu vou ao supermercado, eu falo, por que não é uma igreja ainda? Isso aqui vai dar uma igreja ótima. Claro que a igreja não é o prédio, você sabe o que eu estou dizendo? Entende? Então, você precisa, hoje, aceitar esse desafio de fé. Eu não quero que você vai sair treslocadamente fazendo dívida que você não pode pagar. Não, não é isso. Não quero que você faça nenhum ato irresponsável. Deus vai dar na sua mão. Você entende o que eu estou dizendo? Deus vai dar na sua mão. Hoje um irmão estava me dizendo um testemunho, e eu fiquei muito impressionado com o testemunho dele, porque no ano passado, para esse ano, foi um irmão para essa, um irmão de outra igreja, teve um problema, foi para Videira. E chegando na Videira, ele falou para o pastor que tinha um compromisso de abençoar a obra, e ele resolveu dar um terreno para a igreja. Um terreno grande, muito lugar nobre, muito caro. E ele deu para a igreja, passou para o nome da igreja. Uma coisa impressionante, todo mundo ficou impressionado com o favor de Deus. Só que esse irmão tinha um amigo na igreja onde ele frequentava. E o trato dos dois era o seguinte: você compra o lote, eu construo. Era isso que eles faziam. Só que só veio para a Videira o que compra o lote. O que aconteceu? De repente apareceu na igreja uma mulher com uma criança, e eles foram tocados e foram fazer o cursão, e de repente disseram, nosso lugar é aqui, e resolveram trazer pai, o marido. E quem era o marido? O outro que tinha o compromisso de construir. Aí o pastor agora, a bênção foi completa para ele. Simplesmente veio um irmão que comprou o terreno, e agora chegou um que já perguntou, quanto vai custar esse negócio? Aí você fala, pastor, mas eu não sei, isso parece um negócio assim de filme. Pois é, aconteceu com ele, pode acontecer com você. Deus tem os seus caminhos. Cada um pode experimentar um milagre de um jeito. Não tente padronizar a obra de Deus. O milagre para cada um acontece de uma forma distinta, porque Deus é criativo e Ele se diverte também nessa criatividade. Então, algo inusitado vai acontecer com você. Algo improvável vai acontecer com você. Mas acredite em mim, tudo começa mudando a imagem. Talvez você chegou nessa conferência com uma imagem negativa, achando que talvez nós estivéssemos parando, achando que talvez nós estivéssemos aqui cansados e abatidos, mas você foi surpreendido, porque o Espírito de Deus diz para você que vai acelerar, que agora para frente vai ganhar em um outro ritmo, que coisas maiores vão acontecer. Coisas maiores vão acontecer em nome de Jesus. Antes que Abraão pudesse experimentar o milagre, Deus teve que mudar o coração dele. Conta as estrelas do céu. Pastor, mas você ensinou aqui na igreja que a equação da fé é você crê e então confessa. Por quê? Eu crie, por isso falei. A maneira de ministrar fé é falando, abrindo a boca, confessando. Mas o Espírito Santo me lembrou nessa semana que eu mesmo já preguei isso. E o Senhor me mostrou que com Abraão não foi assim. Primeiro, antes dele confessar, Deus teve que mudar o coração. Foi o que mais demorou. Foram 23 anos para mudar o coração. 3 meses para fazer o milagre. 3 meses de confissão. Presta atenção. Muitas vezes você quer confessar sem primeiro mudar a imagem. Não vai acontecer, não funciona. Não adianta a boca falar do que o coração não vê. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você fala com a boca tentando mudar o coração, não resolve. O seu coração, você está vendo o outro de maneira ruim, você está vendo a obra de maneira negativa, e você quer falar algo positivo, não vai acontecer simplesmente. A sua boca tem que falar do que está cheio o seu coração. Então, primeiro, o seu coração tem que ser cheio da imagem do que Deus quer fazer. Está entendendo? Você precisa de ver o seu prédio cheio. Ver o seu prédio cheio de vidas transformadas. Você precisa ir para o culto crendo e vendo no seu coração. Depois que você vê, isso se torna algo nítido, tão nítido, que você fecha os olhos e é capaz de visualizar tudo, preste atenção. Aí você vai começar a confessar. Como é que foi com Abraão? A Bíblia fala que quando Abraão tinha 99 anos, lá em Gênesis 18, Deus veio e disse para ele que ele teria o filho no ano seguinte. O que que aconteceu quando Abraão tinha 99 anos? Deus veio a ele e mudou o nome dele. E mudou o nome da sua esposa. Sarai virou Sara, princesa. Abrão virou Abraão, pai de nações. Presta atenção. Isso foi um ano antes de Isaac nascer. Deus disse, daqui um ano voltarei e Sara vai conceber. O que que Deus fez logo em seguida? Mudou o nome dele. Como a gestação são 9 meses, a gente conclui então que foi só 3 meses de confissão. Qual foi a confissão que Abraão fez? Quando Deus mudou o nome dele, Deus também colocou agora a confissão de fé na boca dele. Primeiro Deus falou, olha o pó, olha as estrelas. Depois que ele conseguiu ver no coração, Deus falou, vou mudar o seu nome agora, vai ser pai de nações. Por quê? Quando ele encontrava alguém, e alguém perguntava, como é o nome do Senhor? O que que ele dizia? Pai de nações. Ah, pai de nações, que nome interessante esse. É, o Senhor tem quantos filhos? Nenhum por enquanto. Mas esse é o nome do Senhor. Sim, meu nome é pai de nações. Quando a Sara fazia a comida, na hora da refeição, o que é que ela chamava? Pai de nações, está na mesa. Aí o vizinho dizia, tadinha, com 90 anos, está com problema, chamando ele de pai de nações. Veja, por 3 meses só eles confessaram. Mas foram anos para mudar a imagem. Anos para mudar a imagem. Mas nos 3 meses que Deus mudou o nome dele, 9 meses depois, Isaac nasceu. Aí você fala, pastor, esse é o poder da confissão. Mas o Espírito tem me dito, antes de confessar, é preciso ver. Ver dentro, não fora, ver dentro. Crie imagem dos seus cultos. Crie imagens de mover de Deus no seu culto. Que cada domingo seja um encontro com Deus lá no seu prédio. Faça a imagem. Está me entendendo o que eu estou dizendo? A imagem do que Deus vai fazer. Veja-se acontecendo. Veja pessoas se convertendo. Veja uma equipe junto com você. Depois que você vê isso dentro de você e tiver certeza que isso é real, aí então comece a falar. Aí começa a confessar, porque quando você confessar, a boca vai estar falando do que já está dentro do coração. Vocês estão entendendo o princípio espiritual aqui? Eu sei que pode parecer uma coisa muito banal, mas é uma equação espiritual. Imagens geram pensamentos, pensamentos geram comportamentos, ações. Tudo começa com imagem, só que imagem não procede da mente, imagem procede do coração. Qual a imagem que você tem do ministério hoje? Qual a imagem que você tem de ser pastor hoje? Qual a imagem que você está vendo de uma igreja local hoje? Qual a imagem que eu estou vendo? Que imagem que eu estou vendo hoje? Alguém perguntou na rádio, na entrevista, o que que você está vendo para o ano que vem? Eu falo, o que eu estou vendo? Eu vou te dizer o que eu estou vendo para os 2 próximos anos. É que nós vamos abrir mais igreja em 2 anos do que abrimos em 10 anos. Vou te dizer o que eu estou vendo no meu espírito. Em 2 anos, o Senhor vai multiplicar o seu trabalho, como se fosse 10 anos trabalhando. Haverá mais conversão na sua igreja nos próximos 2 anos. Preste atenção. Estou te convidando para ver o que o Espírito está dizendo para você. Pastor Rainer falou, e é verdade o que ele disse. Você precisa apenas de ver no seu espírito, no seu coração. Deus vai honrar o seu coração. Mas se o seu coração não estiver cheio da palavra dele, E a palavra dele é a palavra de certeza para você. Não vai acontecer. Há quanto tempo, Silvio Galo, você não faz uma festa da colheita? Uma festa da multiplicação? Eu desafio você, faça o ano que vem a festa da multiplicação. Vai multiplicar todas as células que você vê no seu coração. Quanto tempo que nós não falamos da sua célula? Quanto tempo, preste atenção, esse novo cursão que eu estou passando para você vai mudar a vida da sua igreja. Nesse ano, quando você ministrar o cursão vai mudar a sua vida. E quando você diz amém, está dizendo, eu vejo, eu recebo, eu toco. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Eu desafio você, em nome de Jesus, ministrar todas as matérias. Junte um grupo, de novo convertido. Eu desafio você, ministre cada aula. Grave as aulas. Preste atenção. Alguém vai ouvir depois. Alguém vai ver depois. E você vai comparar. Deus vai mudar a história da sua igreja. Seus cultos vão ganhar vida. Haverá como que uma ebulição espiritual no meio dos irmãos. Ouça o que eu estou te dizendo. Ouça o que eu estou te dizendo. Suas células vão crescer. Mas é preciso ver. Entende? O que, que você está vendo lá no país onde você está? Ah, eu estou vendo que aqui nesse país não acontece. Aqui nesse país, Deus não faz. Essa imagem que está em você, é só isso que você não vai ver. É só isso que vai ser. Mas se no seu coração, você muda a imagem, coisas começam a acontecer. O Antônio estava me contando, lá na Inglaterra, que ele faz exatamente as coisas que a gente faz aqui. Mas a imagem que às vezes eu, mas não sou eu que estou lá, eu não preciso me preocupar, que eu faço dos ingleses é outra. A impressão que eu tenho é que eles não querem. Mas o que eu estou vendo é uma igreja que está prevalecendo. Hoje já tem autonomia financeira e eu profetizo em nome de Jesus que vai ter o prédio também. Como vai acontecer? Não sei. Uma porta vai se abrir diante de vocês. Deus simplesmente vai abrir uma porta para vocês. Entende? As pessoas criam imagens e depois fazem confissões diferentes da imagem que elas criaram. Não adianta apenas falar positivamente, isso é doutrina maligna. Não adianta apenas falar uma coisa boa, isso não resolve. Você tem que falar do que está no coração. Se o seu coração não tem coisas boas, primeiro mude o coração. Se no seu coração não tem imagens boas, a meu respeito, mude o seu coração. Antes de você me abençoar, antes de você falar coisas boas para mim, antes de você falar que está comigo em qualquer situação, antes de você falar, olha pastor, pode contar comigo, muda a imagem dentro de você, como é que você me vê? Está entendendo o que eu estou dizendo? Muda a imagem que você tem de você mesmo. Já estou encerrando. Lá em Números capítulo 13, verso 33, esse é um texto clássico, que mostra o poder da imagem. O que aconteceu lá em Números? Lembra? Os espias foram enviados, 10 deles, quando voltaram, deram um relatório negativo. O que, que eles disseram? Nós éramos como gafanhotos aos olhos dele. E aos nossos próprios olhos, nós também éramos como gafanhoto. Eles se viam como tal. A imagem que eles tinham era aquela. Eles se tornaram no que eles imaginaram no coração. Eles nem poderiam saber como o inimigo os via. Na verdade, eles nem sabiam, mas Deus já tinha tirado o ânimo deles. Raabe depois conta para os espias que eles estavam tremendo nas pernas de medo, mas os espias olharam e tiveram uma imagem no coração errada. Deus olha a imagem do seu coração, peça a Ele que mostre a você toda a imagem que está desalinhada com o propósito dEle, porque o que você vê ao seu derredor, primeiro está acontecendo dentro de você, primeiro está ocorrendo uma imagem em você, muda a imagem, você não é gafanhoto. É que alguns querem parecer humildes e se veem de maneira errada. Mas nós temos cantado aqui e repetido aqui. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu faço o que Deus diz que eu faço. Eu tenho o que Deus diz que eu tenho. Eu me recuso a pensar por mim. Eu penso colocando a palavra diante dos meus olhos. Uma imagem de Deus. Muitos de nós nos relacionamos com Deus ainda com imagens erradas. Ainda tem muita coisa de Agar em nós. A nossa carne é completamente legalista. Como é que o servo que enterrou o talento via o Senhor? O que, que ele disse? Sabendo que o Senhor é homem severo, que ceifa onde não semeou, que colhe o que não plantou, tive medo. Claro, quem não tem medo de um cara desse? Ele quer colher o que não plantou, ele quer ceifar o que ele não semeou. Isso é totalmente autoritário, brutal, tirano. Essa era a imagem que ele tinha de Deus. Portanto, servir a esse Deus é coisa muito perigosa. Qualquer falha, qualquer erro, e você está com problema com ele. Muito cuidado, irmão. Olha a obra. Há muita imagem de Deus que não bate com a palavra. Se a sua imagem de Deus está errada, você não vai conseguir ter fé apropriada. Não vai conseguir ter a confissão apropriada. A sua pregação tem que ser de acordo com a imagem do seu coração. Por isso a verdadeira pregação é sempre apaixonada. Não tem que ser uma grande pregação, não tem que ser uma pregação extraordinária, né? Com alegorias complexas, como eu fiz aqui hoje. Não, não tem que ser. Tem que ser apenas verdadeira. Prega a imagem que está dentro de você. Fala do que o coração está cheio. Pastor, meu coração não está cheio ainda. Então encha-se. Mude o coração. Resolva mudar as imagens, coloque a palavra dentro de você, ouça a palavra, ouça a pregação, ouça mais de uma vez, confesse depois o que está escrito a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito da obra que você está fazendo, mas veja, olhe, e quando você conseguir ver, comece a falar, porque depois que você conseguir ver e começar a falar, dentro de pouco tempo, vai se manifestar. Nós passamos por um ou dois anos de muita luta. A luta não aconteceu só agora. Se você é uma pessoa sensível, você percebeu que tinha algo errado acontecendo há algum tempo. Que tinha coisas que não estavam alinhadas. Como que tivesse digladiando forças, puxando de um lado e para o outro, sem caminhar para um lugar. Deus é quem nos trouxe até aqui. Não foi homem nenhum que tirou ninguém. Não existe essa postura em nós, mas o Espírito Santo resolveu por um tempo fazer o que deve ser feito separando, sabe por quê? Porque o que Deus tem para fazer através de você, ninguém vai impedir, não haverá obstáculo. Sabe o que eu louvo a Deus? Vou te dizer o que eu louvo a Deus, que já é realidade. Pastor Elias Dantas me procurou um tempo atrás, e ele falou, você conhece pastores de grandes igrejas para a gente convidar para a Global Kingdom? Eu falei, eu conheço alguns. O que você chama de grande igreja? Ele falou, não sei, igrejas de 1000 membros. Aí eu comecei a contar ao meu derredor, igreja de 1000 membros. Eu falei, olha, na Videira e na Vinha tem pelo menos 15. Ele me regalou o olho e falou, não, mas eu não posso fazer isso, senão a Global vai virar Videira. Não, escolhe alguns para convidar, porque se depois chega 15 de uma vez lá, aí eles vão fazer um ambiente. Mas sabe, eu não importo com isso. O que me impressionou foi a reação dele, como que ele dissesse, como que vocês têm tantas grandes igrejas andando junto assim? Como vocês chegaram a isso? Presta atenção, nós já chegamos, mas coisas maiores nós veremos. Há grandes igrejas. A grande igreja lá em Cuiabá, pastor Christian, tem mais de 5000 membros. Há uma grande igreja lá em Mauá, mais de 10 mil. Há uma grande igreja em São Paulo, 20 mil. Há uma grande igreja no Rio, mais de 2 mil. Em Palmas, em Brasília, em Salvador, em Aracaju. Deus está movendo em muitos lugares já com grandes igrejas. Mas preste atenção, nós vamos ter grandes igrejas em todas as capitais do Brasil. Todas as capitais do Brasil. Isso vai acontecer por quê? Porque ele tem gerado a imagem no seu coração. Hoje você está falando, pastor, e as condições, e a provisão financeira, e o dinheiro? Não se preocupe com o dinheiro, você serve a um Deus rico. Você vai ver coisas maiores acontecendo com você. Esse é um tempo profético. O que eu chamo de tempo profético? É tempo de transição. Nós vimos caminhando no deserto, chegamos agora na fronteira de uma nova terra, e o Senhor diz: olha, eu vou dar para você, olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, olha para o oeste, eu vou dar para você. Preste atenção, a gente vinha caminhando há algum tempo, 16 mil células de crianças. Hoje eu nem sei quantas células são de jovens e adultos, mas até no começo do ano era 18 mil células. Preste atenção, pode dar a impressão que nós já chegamos num patamar, já alcançamos algo, é verdade, mas o Senhor está nos convidando, está nos desafiando a ver coisas maiores. Quantos querem aceitar o desafio do Senhor? Há um desafio para ver coisas maiores. Há uma transição geracional também. Nossos supervisores estão ficando velhos, eles não gostam que falem isso, mas quando eles se reúnem, eles ficam falando agora de remédio, pergunta qual o último lançamento de hormônio, esse é moderno, mas eu estou com a dor nas ancas aqui, agora eles falam de dor, estou preocupado em pintar cabelo. Alguns ficam tristes porque não tem cabelo. Presta atenção, isso é apenas um sinal, faz parte da vida. É que uma nova geração está chegando atrás da gente. Entende? Olha para eles com a imagem certa. Enxerga neles valentes de Deus. Enxerga neles Davis que estão sendo levantados. Enxerga neles homens de valor, homens de unção, de revelação. Grandes pregadores estão se levantando entre nós. Lá perto de você, olha, olha com os olhos de Deus, olha com os olhos do seu coração. Quero declarar, em nome do Senhor Jesus, que nessa conferência, nós estamos encerrando um período, estamos encerrando um tempo. Foi muito bom, Deus fez grandes coisas, chegamos até aqui, mas agora o Senhor nos convida a olhar para frente. Ele está desafiando cada um de nós, está me desafiando também. Eu me sinto desafiado em Deus. Estou me sentindo como me senti anos atrás. Com um sonho diante de si. Maior do que eu mesmo. Eu me sinto trêmulo quando olho para Ele. Mas a prova que o Senhor vai dar é porque já aconteceu antes. E Ele deu. E Ele fez. Não é tempo de você ficar olhando para o chão. Não é tempo de ficar cabisbaixo lamentando coisa alguma. É tempo de você renovar o seu coração e olhar. Olhar em fé. Mas a equação é essa. Primeiro muda o coração. Depois muda a linguagem da sua boca. E você vai ver as coisas aparecendo diante de você. Veja. Veja a glória de Deus. Veja sonhos de Deus. Queria... você ficaste em pé onde você está. Durante um ou dois minutos, eu quero te convidar para você erguer as suas mãos ao céu. Eu quero desafiar você a começar a construir imagens no seu coração. Eu quero que você comece a falar o que você quer ver para o Senhor. O Senhor vai te dar a promessa hoje. A promessa é para você. Coisas maiores nós veremos. Coisas maiores nós veremos. Erga sua mão para o Pai. Eu quero ouvir a sua voz agora. Abra sua boca em fé.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministeriodapalavravideira@gmail.com.